Ele chegou. Eu sei que a nossa vida, irmãos, ela é uma batalha constante. Todos nós aqui passamos por lutas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, e quando você acha que você venceu uma, vem outra, e quando você fala assim, agora estou aliviado, agora resolvi isso, chega outra, e é assim a nossa vida, e acontece dessa maneira, e é uma coisa normal. Parece às vezes que até não vai ter fim, e realmente vou te avisar, não vai ter fim. Não tem fim a nossa, as nossas dificuldades, elas não têm fim. Você vence umas hoje e amanhã tem outras. Isso é algo que Deus às vezes até permite para nós crescermos. O próprio Jesus havia avisado que nesse mundo a gente teria aflição. E cada vez mais, a gente vai se afligindo com as coisas que estão acontecendo, que vai se passando. E nós precisamos nos blindar acerca disso. Nós precisamos nos blindar desse mundo onde a gente vive. Eu não estou dizendo isolar. Eu estou dizendo que você, o próprio Jesus um dia orou e disse assim: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então o próprio Jesus sabia que nós não poderíamos sair desse mundo. Nós estamos no mundo, mas ele mesmo orou: eu quero que o Senhor os livre do mal. Santifica-os na verdade. Aí diz: a tua palavra é a verdade. Então ele disse que teríamos aflições. Ele mesmo disse, orou ao Pai para não nos tirar do mundo, porque ele sabia que não teria como nós sairmos disso. Então nós vamos ter aflição, e quando a gente acaba de ter uma, a gente vai ter outra, e quando a gente acha que está tudo bem, a gente fala, não, chegou outra, e aí você diz, ufa, bom, mas é assim mesmo, e é assim mesmo, são as aflições. Mas a coisa que mais tem me preocupado é que a gente não tem distinguido opressão de tribulação. Tribulação é uma coisa que todo mundo passa o tempo todo. Mas a opressão é algo diferente. Nós temos vivido momentos aí, as pessoas têm sofrido em mundo. Eu até quero publicar alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que você sabe que esse mês é o mês o amarelo. É o setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Porque há uma epidemia, sabe de quê? De suicídio no mundo. Não é aqui no Brasil, é uma epidemia de suicídio no mundo. Fruto de uma opressão maligna que a gente tem visto, que tem acometido as pessoas por todo lado, em todo lugar, que elas não têm percebido. Não estão percebendo. A própria igreja tem sido vítima dessa opressão. Mas a gente precisa distinguir o que é a tribulação de opressão. Muitas pessoas às vezes têm andado debaixo de opressão e acham que é tribulação. E não é. E nós temos como lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra isso. Nós temos ferramentas em Deus, em Cristo Jesus. Temos ferramentas no Senhor para lutar contra a opressão que tem abatido as pessoas, levado pessoas ao suicídio, à depressão profunda, levado pessoas a tirar a própria vida em função de uma ação, às vezes não, maligna, porque está debaixo dessa opressão. E as pessoas ficam, às vezes, inertes, sem saber o que fazer. E as Escrituras nos ensinam a agir. As Escrituras nos ensinam claramente como nós podemos agir. E eu quero primeiro, antes de qualquer... Ele está com uma... folga na bateria e qualquer esbarro que você dá nele, ele solta. Então vamos distinguir tribulação de opressão. Tribulação é um momento difícil que a gente passa, que nós passamos em nossas vidas, nas diversas áreas da nossa vida. Profissional, afetiva, financeira, relacionamento. Tribulação, você encontra situações no seu dia a dia, são dificuldades que a gente encontra ao longo desse caminho para superar as coisas. Você entra num trabalho e aí você fala assim, aí está tudo mil maravilhas, aí começa. Aí o chefe começa a ser chato, o amigo começa a te incomodar e começa a falar mal de você, e aí começa, né, a perseguir, ter inveja de você, tribulação. Aí começa um falar mal de você e aquela coisa toda, isso é normal. E nós precisamos entender que isso é para que você possa criar também casca, possa crescer, desenvolver. Nós encontramos isso ao longo do caminho para nós nos superarmos, crescermos, desenvolvermos. Esse é o propósito de Deus, é que você desenvolva, amadureça, seja capacitado. E é normal a gente passar por essa situação. Você fala assim, ah, não é diabolizar todas as coisas. Porque você passa por isso. Todo lugar onde você for, toda igreja que você for, se tem uma coisa que assim, o problema, problema na igreja. Não, todo lugar, se tiver pessoas, você vai ter problema. Pode ter certeza. Vai para um lugar onde não tem pessoas, que aí você não vai ter problema. Porque se você tiver algum lugar onde tiver pessoas, vai ter problema. Então não tem esse lugar. Família, empresa, igreja, vizinho, funcionário, patrão. É assim, normal. A gente precisa saber enfrentar essa situação. De repente está indo tudo bem. Aí entra um abençoado, vai com mais. Mas fala, ó Deus, às vezes entrou também para dar uma trasladinha no seu caráter. Deus até permite que trabalhe no seu caráter. Às vezes Deus permite alguns saúdos na nossa vida, como permitiu na vida de Davi, para tratar no caráter dele. Faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento como pessoas. Isso faz parte da sua vida, da minha vida, para nós nos desenvolvermos, desenvolver o nosso caráter. Para transformação, você precisa ser transformado. E é dessa maneira a Bíblia fala que ferro com ferro é que se afia. Então o nosso caráter, ele é trabalhado quando nós temos pessoas chatas que às vezes trabalham, que estão do nosso lado. Você está sendo fiado, porque às vezes você também é chato. Você está achando que o outro é chato, você também é. Então nós vamos sendo afiados uns. Vamos afiando uns aos outros. E é isso que acontece. Então você se sente atribulado. É normal você passar por isso. Em qualquer área da sua vida. Então você se depara com um chefe chato, empregado, preguiçoso, incompetente, malicioso, marido ranzinza, mulher briguenta, pastor chato, ovelha rebelde. Aí você vai falando, está comigo. E a gente vai tratando uns com os outros. E se você for fugir disso, aí você vai ter que ir para a NASA, comprar uma passagem, vou lá para a Tesla, que eles já estão desenvolvendo alguma coisa lá. O cara que é o desenvolvedor da Tesla está desenvolvendo alguma coisa que te leva para o espaço. Porque lá você vai ter ninguém que vai te incomodar. Porque sempre você vai encontrar alguém em qualquer lugar. Dentro do ônibus, no metrô. E é uma tribulação. Até aí tudo bem, você precisa saber lidar, aprender a lidar, se submeter, aprender a ouvir, aprender a aprender, aprender a receber. São coisas que nós, às vezes, nós estamos sendo trabalhados no nosso caráter. É normal isso. aprender a ser humilde, aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em unidade, são coisas que vão nos afiando, trabalhando no nosso caráter. Até nesse nível, tá legal. Mas aí, o que acontece é que no meio dessas situações, no meio desse bafafá, às vezes que está acontecendo, aparece aquele chifrudo que ele diz, não, esse aí vem para atormentar. Ele é oportunista para te oprimir. Aí ele vem com alguma situação para te oprimir. Vem o diabo, que ele sempre sabe os seus momentos de fragilidade para ele poder te atingir. A opressão nada mais é do que essa interferência diabólica naquilo que você está vivendo. É uma tribulação, e aí ele vem e coloca uma pitada. É como se você estivesse no meio de uma fogueira, ele vai lá e joga gasolina. Aí ele vem e bota mais gasolina. E você não consegue discernir. Aí começa, as coisas começam a te oprimir, e você viver debaixo dessa opressão, desse jugo, em todas as situações você fala assim, não, eu não estou aguentando, você está se explodindo. Essa interferência que te causa um peso e uma dor fora do normal, isso é opressão, isso já não é mais tribulação. Isso já não é mais normal. Se é alguma coisa que está te causando um mal terrível, você precisa discernir. A tribulação, você passa por esse momento difícil, mas ela não traz aquele peso, aquela coisa que você acha que vai explodir. Porque a opressão, ela te causa uma aflição pesada, inexplicável. Muitas vezes nós temos custos dos nossos relacionamentos. Mas quando você, para te dar um exemplo bem claro, às vezes você tem os seus problemas, todos têm problemas nos relacionamentos. Mas quando você chega num momento que você não consegue nem ouvir, que dá choque 100 metros de distância, tem alguma coisa errada. Você não consegue nem ouvir, você tem nojo, tem raiva, não consegue nem chegar perto. É uma ação maligna, gente. Às vezes nós nos deparamos com situações que você vê assim, não, problema de relacionamento, é uma coisa que acontece. Mas tem horas que você percebe que é uma ação maligna, um espírito de encantamento, uma ação espiritual que está dividindo, que está ali agindo, e as pessoas acham que é normal, e não é. O diabo está oprimindo, destruindo, querendo destruir seu casamento, querendo destruir, às vezes, as amizades, querendo destruir os relacionamentos, querendo destruir, acabar com a unidade no meio. A gente precisa discernir essas coisas. Isso é opressão. Quando o diabo vem, ele ataca de tal forma que aquilo causa um peso inexplicável. Você fica nervoso, você fica ranzindo, você fica, perde a paciência à toa, sem nada. Você pode ter certeza que tem alguém jogando gasolina ali no fogo. É isso que a gente precisa de ser. Uma raiva, um ódio, um ressentimento, alguma coisa que você não tem normalmente, aquilo começa a tomar seu coração, aquilo começa a te invadir e você começa a ficar incomodado, parece que tem alguma coisa, parece, não tem. Já vou te avisar, não parece, não tem. Tem uma ação espiritual maligna e você precisa discernir isso. Quando alguma coisa começa a te atormentar fora do normal, pode saber. Se você está a ponto de explodir, comece a discernir. Isso é uma opressão maligna. Discirna, cuidado, ele chegou. Chegou para te oprimir. Ele é oportunista. Muito oportunista. Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Verso 3. Esse texto diz assim: só quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser provado. Foi o Espírito que fez isso. São coisas que às vezes Deus faz na nossa vida. Ele te leva para o deserto para ser provado. E é o que eu te falei. Ele está trabalhando no seu caráter. Mas aí então, olha o que acontece em determinado momento. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele é oportunista dessas situações, vai chegar nesse momento para começar a te atormentar, atormentador. O tentador, ele vai chegar em algum momento que você estiver tribulado, em que você estiver no deserto, para começar a te atormentar de tal forma que tira a sua paz. E como ele age? Preste atenção como ele age. Nós deveríamos apurar isso tendo discernimento. Eu tenho orado nessa quinta-feira, nessa segunda passada, nós oramos, e eu tenho pedido a Deus que traga discernimento sobre nós, para entender como é sutil a ação do diabo nas nossas vidas. Como é sutil. É tão sutil, é tão... As coisas acontecem de uma forma tão assim, você não percebe, tão devagarzinho, vai chegando e vai colocando, agindo aqui, ó, na mente. Mente, isso aqui é um lugar que você precisa guardar. Quando as coisas começam a agir aqui na sua mente para te atormentar, preste atenção, porque esse é o lugar onde o inimigo age o tempo todo e que você precisa estar atento para ver o que ele está fazendo. Parece que ele está nos seus ombros aqui, toda hora falando no seu ouvido, e você dando corda para isso. Isso vai te oprimindo, devagarzinho. Talvez seja isso o motivo pelo qual as pessoas vivem por dias oprimidas, sem entender o que está acontecendo. Passa dias e dias, e as coisas, e aquela tribulação, aquela coisa acontecendo, você não sabe. Não discerne, opa! Você tem que discernir logo. Não, beleza, você está passando por uma dificuldade, mas agora ele chegou para te atormentar e tirar sua paz. É nessa hora que você precisa estar atento. Eu estou te ensinando como lidar com o diabo. Estou te ensinando como lidar com a opressão. Porque é ele que vem para te oprimir. Ele que vem procurando o oportunismo dele nas suas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento, sejam elas profissional. Ele vem e comete. Ele chega naquele momento para te oprimir e para te atormentar. Tirar sua paz. Então as pessoas às vezes vivem dias oprimidas. Você está debaixo de uma opressão maligna que está te sufocando, colocando para baixo. E ele tem o dom de fazer isso. Começa a mostrar a sua incapacidade, a sua debilidade, a sua incompetência. Começa a mostrar a você as coisas tão sutilmente, a sua incapacidade, sua fragilidade, seu fracasso, sua incompetência, sua necessidade, te colocando de uma maneira impotente diante de tudo. Vai só alimentando isso em você, alimentando. E quando nós alimentamos, nós agimos de acordo com aquilo que nós vamos nos alimentando. A nossa mente vai sendo alimentada. Tem algumas situações em que você para e que você começa, as coisas começam, cabeça começa, parece que pensar, e aí você vai pensando nas coisas, e aí ele vai dando corda e você vai pensando nas situações, em tudo, vai te mostrando quadros, parece que ele vai pintando as coisas, te mostrando os quadros, e você vai acatando aquilo, isso vai criar uma opressão na sua vida, porque você vai chegar com um sentimento de impotência tão grande, que você vai dizer assim, não, te colocando para baixo, te amassando, de tal forma que você não consegue reagir. Tem situações que as pessoas não conseguem reagir.
consegue se levantar, não consegue. Não basta isso. Mas por quê? Porque foi sendo acuada, todos os dias, sem perceber, com uma ação da mente, falando, ministrando, pregando para você todos os dias. O dia um pregador no seu ombro, falando, mostrando para você, agindo na sua fragilidade, no seu fracasso, na sua necessidade, com tudo. Às vezes também começa a mostrar outras pessoas, pessoas que te feriram, pessoas que te feriram durante a caminhada, que você não perdoou e vai te alimentando com isso. Pessoas que agiram contra você e vai te alimentando, vai alimentando o ódio, vai te oprimindo. O diabo, ele usa de tudo. Tem um texto lá em Lucas que fala que quando as pessoas não perdoarem, elas vão estar expostas a esse opressor. O Senhor mesmo vai entregar para que ele atormente. Por quê? Porque ele não pode fazer nada. Então nós abrimos essa porta e nós também fechamos. E cada vez mais vai infeccionando a sua mente, o seu coração, e te oprimindo e te trazendo essa angústia dentro de você. Sentimento de mágoa que já está dentro de você e que vai sendo infeccionado e vai alimentando essa opressão na sua vida. Nós precisamos saber como a gente age. Precisamos discernir isso. Isso acontece com todo mundo. Você acha que não acontece comigo? Não, acontece. Acontece sempre. Aconteceu com Jesus. Não vai acontecer comigo? A gente precisa saber lidar com isso. Nós precisamos saber, opa, ele chegou. Quantas vezes você está vivendo situações difíceis, mas aí vem a pitada, vem uma gasolina para colocar fogo. E aí é que queima. A realidade da opressão que aconteceu com Jesus no deserto é a mesma que nós vivemos muitas vezes no nosso dia a dia. Aquela realidade da opressão que veio sobre Jesus ali no deserto, presta atenção, porque o diabo, ele agiu, sabe onde? Nas fragilidades, nas necessidades, na impotência de Jesus naquela hora. Nós vamos ler a respeito disso aqui agora. Quando alguma coisa te atormenta a ponto de você ficar aflito, sem quem e nem porquê, pense, ele já chegou. Começa uma aflição do nada, ele chegou. Preocupações que tiram o sono, a paz, o apetite, a ponto de você não conseguir esquecer. É um tormento dia inteiro, todo dia, toda hora. Você dorme e acorda com aquilo. Presta atenção. Ele chegou. Tem um dedo maligno. Abra comigo lá em Mateus de novo. Essa palavra na versão revista e corrigida é o mesmo texto que nós lemos aqui atrás, né? Essa palavra na versão revista e corrigida diz assim: e chegando-se a ele, significa que ele não estava ali. Significa que ele não estava. Ele chegou como um oportunista, agiu para atormentar naquele momento na fragilidade. O que ele ofereceu a Jesus? Pão. Pão é o que precisava. 40 dias sem comer. O que você acha que alguém precisa? Pão. E foi agindo de De tal forma que todas as fragilidades e necessidades que Jesus sabia que ele vivia e iria passar, ele foi agindo e falando acerca das coisas, atormentando Jesus. O interessante é que no final desse texto, olha o que diz aqui. No final desse... O verso 11 do capítulo 4, olha o que diz o texto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram servir. Mas o que aconteceu para o diabo ir embora? Tem uma forma de vencer. Não é aleatoriamente. Ele não vai embora assim, por ir. Ele não vai embora enquanto você não vencê-lo, enquanto você não se levantar para vencê-lo. É isso que a gente precisa entender. Não é uma coisa que vai acontecer assim, daqui a pouco ele vai embora. Vai não. A palavra aqui diz que ele deixou Jesus, e tem um outro texto que diz assim, que ele deixou ele por um tempo. Depois ele ia voltar de novo. Por várias vezes, Jesus viu Satanás chegando. Teve uma certa situação em que Pedro havia acabado de declarar. O texto acima, Pedro declara assim: tu és Jesus, filho de Deus. Jesus diz assim, declarando quem ele era. Jesus havia perguntado: quem vocês acham que eu sou? Ele disse: sim, o Senhor é o filho de Deus, é aquele que a gente estava esperando. Né? Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre elas portas do inferno não vai prevalecer. Aí no texto abaixo, depois você olha na sequência lá, diz assim, aí Jesus vai falar com eles assim: não, daqui a um tempo o filho do homem vai morrer. E Pedro levanta e fala assim: nunca vai acontecer isso. Jesus levanta para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que havia falado, declarado, falou, e Jesus falou: você é Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Ele fala assim: Satanás, cala a boca. E se você não fizer isso, você vai ter o diabo o tempo todo te atormentando. É nesse ponto que eu quero chegar. Como você pode vencer? Como você vai vencer? Pela fé e através da palavra. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Foi assim que Jesus venceu a opressão. Foi assim que Jesus venceu. Há outras formas de nós também. Nós vamos pedir ajuda. Não tem dúvida disso. Mas é pela fé na palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa lembrar: você tem autoridade de Jesus na sua vida. A autoridade do Senhor está sobre você e sobre mim. A gente precisa entender isso. Ele nos deu autoridade. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, 19. Diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano. Vou ler de novo para você entender. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Eu tenho essa autoridade.
Amém.
E você também tem essa autoridade. Estou falando para te lembrar.
Amém. Obrigado, Deus.
Que é você que vai precisar usar essa autoridade por você mesmo. Afinal de contas, eu sempre, algum tempo atrás, eu ficava assim, com muitas pessoas, na igreja era menor. E eu ficava assim: ó, Deus, precisa estar ajudando as pessoas. Deus falou assim: você precisa equipar as pessoas, ensiná-las a viver lá fora. Você precisa prepará-las para que elas possam se defender. É igual nós fazemos com os nossos filhos. Você tem um filho, o filho vai crescendo, e aí você vai, ele vai pegar o primeiro ano, você quase escabela, né? Ele vai sair e vai para o centro de cidade, pegar o primeiro ônibus, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você fica preocupado, mas o que, que você faz? Você já vai preparando seu filho já, é você que equipa ele, não adianta você, ele vai ter que ir sair, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que pegar o ônibus, ele vai ter que ir, né? É isso aí, até um parênteses aí, pai, você que não deixa seu filho sair e que fica aí, ah não, que o mundo está perigoso, aqui, tem uma palavra aqui para você. Aos seus anjos darão as ordens a seu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eu tenho a mesma preocupação, eu e Anjo, eu tenho a mesma preocupação com todo mundo. Mas temos uma palavra de Deus na nossa vida. Eu lembro de um dia que a Luísa teve um sonho, que ela viu os anjos andando ao lado dela e ela passando ali na Lagoinha, naquele lugar mais tenebroso que ela estava estudando ali no Senai, na Lagoinha, e ela falou, eu sonhei que os anjos estavam do meu lado, guardando. Eu falei, é isso mesmo que está acontecendo? Eu falei, todo dia é isso. Mas nós precisamos ensiná-los. Nós precisamos ensiná-los ao quê? A se defender. A não ficar dando sopa aí para todo lado, celular no meio da rua, barará, né? E igual o bobão na rua. Não dá. Você vai ensinar o seu filho a andar, mas você fica preocupado. Então ele diz, prepara as pessoas para lutar lá no mundo. Prepare as pessoas para estar vencendo o diabo lá. Então estou te preparando para isso. Porque eu não posso estar com você o tempo todo, mas o Espírito Santo vai estar com você todos os dias, em todo momento. E você tem a palavra em você. Essa palavra está dentro de você. Eu tenho autoridade. Eu tenho Espírito, eu tenho a palavra. Então é a palavra com o Espírito e você anda armado o tempo todo. Se você precisa de uma arma, estou te dando ela agora para você se defender contra todas as ciladas do inimigo na sua vida. Colocando na sua varinha a espada e te mostrando que você tem o Espírito e que você tem autoridade para falar com ele. Alto lá. Aqui você não vai cantar de galo. Na minha casa não vai. No meu casamento não vai. Na minha empresa não vai. Nos meus negócios não vai. Nada. Em lugar nenhum você vai. Eu posso até ter opressão e dificuldade. Mas você não vai reinar nesse lugar. Então eu estou te falando para te lembrar que você vai precisar de usar essa autoridade por você mesmo. Afinal de contas, tem ninguém que possa estar com você o tempo todo. Mas ele disse assim, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Foi ele que falou. Eu vou estar com você. E a gente precisa se acostumar disso. Comece a exercitar a autoridade no nome de Jesus. Resista a ele para que vença a opressão. Não se dobre às estratégias dele. Não se curve a essas estratégias de te colocar para baixo, de te denegrir, de te rebaixar, de te acuar, de te atormentar, de falar mal de você, de te oprimir. Não aceite isso. De começar a mostrar para você quem você é, de denegrir. Tem uma ação maligna que faz com as pessoas, é denegri-las. É te colocar para baixo. Mostrar incompetência, incapacidade, falar que você é feio, que você não consegue, que você é ruim. E aí, às vezes, nós aceitamos isso de uma maneira tão natural, tão assim, conformando, dizendo assim, é assim mesmo. Não é não. Isso é o que ele falou, a verdade de Deus é outra sobre nós, sobre mim, sobre você. A verdade de Deus é outra, precisa conhecer a verdade. É por isso que a verdade, a Bíblia diz que você conhece a verdade, ela te liberta. Liberta de quê? Dessa mentira. Libera uma palavra de ordem, não a pessoas, mas ao diabo, às vezes, que está agindo
através das pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades que atuam no reino do Espírito. E você tem que lutar contra esses espíritos. Não é contra pessoas, é contra os espíritos que estão agindo na vida das pessoas. Às vezes você levanta e você vê assim, uma pessoa, um demônio, fulano, um demônio. O demônio que está agindo atrás dela. É o espírito que está agindo atrás dela. Então não age contra ela, age contra o espírito que está na vida. A Bíblia diz que você precisa amar essa pessoa, abençoar, orar por ela, abençoar a vida dela. Contra o espírito, você dá uma ordem para ele. Aqui não. Se retire em nome de Jesus.
Amém.
Aos espíritos atormentadores você não vai receber. E quando ele chegar, você não te recebe aqui. Pode ir embora em nome de Jesus. Não os aceite. Dê uma ordem para eles. Como é que você toca cachorro? O meu lá de casa, ele é chato. Ele só fica olhando para entrar na porta. Ninguém, eu nunca vi ninguém falar assim, meu Deus, que sai, por favor. Ninguém. Todo mundo fala, Dux, pode sair daqui, some daqui. Aí quando ele não quer, eu pego ele no pé dele aqui e falo assim, você vai sair. Ele vira, ele quer me morder, eu falo assim, você morre, você vai sair daqui agora. Pega na cacunda dele aqui e fala assim, você vai sair daqui de dentro, não vai ficar aqui não. É assim que você tem que agir contra aquele que se levanta contra você, não te aceite, some daqui em nome de Jesus.
Amém.
E nós ficamos ali, sabe? Já está fazendo isso. Oh, está me atormentando, tá? Por quê? Você está deixando. Mas você está aceitando? Quero ler o texto, está lá em Tiago, capítulo 4. É nessa convicção que nós vamos vencer o inimigo. Eu estou falando isso com conhecimento de causa do que está acontecendo. Está acontecendo lá fora, está acontecendo dentro da igreja. Tiago capítulo 4. Diz assim, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Primeira coisa que você precisa entender. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Ninguém resiste ao diabo, você resiste às pessoas falando assim, ah, por favor, faça comigo, não. Não, você resiste com violência. Violência contra o espírito, não é contra a pessoa. Você resiste com força, com autoridade, com confiança de que você falar, ele vai ter que sair. Em nome de Jesus. Coloque isso diante de Deus. Primeiro você me apresente a Deus e fala, Deus, estou aqui. Está acontecendo isso, isso, isso. E Deus vai te capacitar e vai te dar autoridade. Você vai descobrir essa autoridade e você vai repreender esse espírito e mandá-lo embora. É assim que nós precisamos agir. Ou senão ele vai continuar te atormentando o tempo todo e colocando as coisas na cabeça. Você acha que alguém suicida de um dia para o outro? Ninguém suicida de um dia para o outro, não. O diabo vai plantando na cabeça dele que ele é incompetente, que ele não presta, que ele não vale nada, que ele não serve. E vai plantando essa semente no coração das pessoas. E vai plantando, plantando, plantando. E como não tem a resistência na vida espiritual, na vida, sabe o que acontece? Um dia vai lá e suicida. Ninguém acorda num dia e fala assim, ah, vou suicidar. Agora vai suicida, não. Aquilo ali já foi uma semente que está sendo semeada há muito tempo, às vezes anos, para que pudesse ser feita a vida. E não pense que o diabo não vai colocar para você na mente das pessoas, ah, porque eu estou na igreja, na nossa mente, morte, não, ele vai colocar. Para resolver os problemas. Se os problemas acabaram, não, começaram uma eternidade do inferno. A gente precisa pedir ajuda também. Abrindo esse parênteses, eu quero te dizer uma coisa. É preciso pedir ajuda. Às vezes as pessoas não vencem as situações porque não buscam ajuda. Não compartilham, não querem abrir, não querem pedir socorro. Nem para Deus e nem para as pessoas. Você alimenta o orgulho achando que você pode vencer as coisas por si mesmo. Não procura ajuda profissional. É uma das coisas que precisa acontecer. Essa campanha do Setembro Amarelo é justamente isso. Não fique calado. Procure alguém que possa te ajudar. Se você está vivendo debaixo de uma opressão, se você está vivendo deprimido, procure uma ajuda, porque essa depressão pode transformar uma opressão em uma morte até. Isso é muito sério. Não ache que você pode vencer as coisas sozinho. Não pense que você pode vencer as coisas sozinho. Não pode. Não pode. Nossa, por isso que a palavra primeiro, a primeira coisa que as Escrituras ensinou, que o Tiago se bloqueia, diz: submeta-se a Deus. E depois você vai resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Ele, a palavra afirma, ele vai fugir de você. E você precisa crer nisso. Não se intimide diante do inimigo. Ele não resiste ao nome e ao poder de Jesus. Ele não resiste a esse poder, ao poder que é no nome de Jesus. Mas você precisa invocar esse nome para que ele encontre essa resistência e fé em você. A resistência na nossa vida é a nossa fé. Por isso que a palavra nos diz. Eu ensinei isso aqui uma quarta-feira, durante várias quartas-feiras, a respeito do escudo da fé. É ela que faz você resistir a todas as investidas do inimigo contra a sua vida. Então você precisa de ser ele. Será que isso é só uma tribulação? Será que passou normal? Está passando normal. Então não é só tribulação, não. Existe uma opressão atrás disso aí. Essa palavra que Deus nos deu surge desse entendimento do que o inimigo está fazendo e está exercendo sobre as pessoas, a opressão que ele está exercendo sobre a vida das pessoas, sobre relacionamentos. E quando as pessoas estão acuadas, elas não sabem o que fazer. Então comece a discernir. Se você não sabe o que você fazer, comece a discernir. Você está vivendo uma opressão. Perceba. Comece a discernir se você está acima do normal, para que você possa vencer. Libere uma palavra de ordem, lembrando que é contra o diabo que você está lutando. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim. Eu vou encerrar lendo esse texto e depois eu quero orar com você. Efésios 6. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra homens, é contra esses espíritos que estão agindo
por trás disso. Então, procure ajuda. Mas lembre de uma coisa. Você tem autoridade no Espírito para vencer aquele que chegou. Cuidado quando ele chega, porque ele pode causar um dano e um estrago muito grande nas nossas vidas. E você precisa estar atento ao que ele está fazendo. Deus te deu autoridade, discernimento de espírito e capacidade para vencer esse inimigo atormentador e opressor. Amém? Eu quero orar, fica de pé, nós vamos orar.